Passa a palavra ao senador Cristóvão, que pediu uma parte.
Senadora, eu pedi para falar, imaginando falar sobre manifestar minha solidariedade à população nordestina, especialmente de Pernambuco e Alagoas. Mas eu quero manifestar meu apoio a um discurso da senhora, que representa o Centro-Oeste, e aqui traz a sua solidariedade pessoal com o povo daquela região. A senhora disse, alguns podem perguntar o que faz uma senadora do Centro-Oeste falando sobre uma tragédia do Nordeste. Esse é o mérito do seu discurso. Os senadores do Nordeste aqui têm uma obrigação de falar disso. A senhora não tem obrigação, a senhora tem uma solidariedade. Eu fico feliz quando vejo uma senadora de outra região trazendo aqui o problema que hoje passa no Nordeste e que amanhã poderá passar, sob outra forma, no Centro-Oeste, como passou há pouco tempo no Sul, faz poucos meses no estado do Rio de Janeiro. Nós vivemos em um país despreparado para as calamidades porque não tomamos as medidas preventivas à calamidade. Eu fiz aqui um discurso perguntando por que a água, as chuvas não gostam dos pobres. Porque as chuvas levam as casas dos pobres. Não são as chuvas que não gostam dos pobres, eu respondi. É que os que têm condições constroem suas casas em lugares protegidos das chuvas, em edificações protegidas das chuvas. A população pobre fica abandonada, seja no Nordeste, seja no Centro-Oeste, seja em qualquer parte. É fundamental que nesse momento enviemos recursos para lá e a senhora mesmo levanta que não estão chegando. Temos que fazer esse gesto de solidariedade por uma questão de emergência, mas não basta proteger a população para resgatar o que perdeu nesses dias. É preciso trabalhar para que nesse país, quando chover, não tenha tragédia. Chuva não provoca tanta tragédia, a não ser quando a gente está de preparado. Um vulcão pode provocar tragédia, e por isso ele não afeta só os pobres, afeta todos. Um terremoto, embora afete mais os pobres, cujas casas não estão estruturadas para resistir ao terremoto, afeta todos. Não se pode reclamar. Mas chuva não. Chuva só afeta os que moram na área ribeirinha, os que moram nas ribanceiras que desabam, os que têm casas que não resistem às chuvas. Não é difícil fazer casa que resista à chuva. É mais difícil fazer casa que resista a terremoto, mas a chuva não. A gente precisa descobrir, trabalhar também no sentido de fazer com que todos nesse país tenham a prevenção necessária para não terem medo de chuvas. E o seu discurso traz essa lembrança. Vamos nos preparar para que nesse país a gente não fique tremendo de medo cada vez que dá uma chuva mais forte em algum lugar do nosso território.
Senador Cristóvão, Vossa Excelência disse uma coisa aqui que também nós estamos vendo, não só agora no Nordeste, mas em todas as vezes que há enchentes como essas aqui no país. As encostas sempre estão ocupadas com casas, com casebres, as pessoas morando nas encostas e morando na beira dos rios. Como Vossa Excelência disse, no meu estado também temos isso, de pessoas que moram na beira dos rios e que toda vez que o rio passa do seu leito natural, é a enchente que chega e são essas pessoas que são afetadas. Também essas pessoas, a obrigação também das pessoas, da comunidade, da sociedade, é perceber que não é possível deixar que aconteça isso. Como é que o poder público, como é que um município deixa que as pessoas coloquem suas casas nas encostas perigosas? Quer dizer, e a organização urbanística da cidade? Como é que se permite que as pessoas façam suas casas na beira dos rios? Quer dizer, há também uma responsabilidade do poder público. Responsabilidade do poder público e responsabilidade das pessoas também que colocam as suas casas nas beiras dos rios. Eu vi hoje também, e a gente fica imaginando, como é que é possível, em Pernambuco, as pessoas que estavam saindo da beira do córrego, estavam numa escola, abrigadas, parou a chuva, elas voltaram para a beira do rio novamente, para o que restou da sua casa, levando o que tinham recebido. Resultado, começou a chover novamente, elas foram novamente desalojadas, tiveram que voltar outra vez para o espaço onde estavam, contra toda a informação que foi dada pela equipe de salvamento e pela segurança pública, dizendo que era absurdo, que ela estava correndo risco de vida em voltar para o local da sua origem, na beira do rio. Que eles precisavam não ficar ali, retornar para um lugar mais seguro, mais seco, e as pessoas teimando e persistindo em ficar na sua casa, no que restou da sua casa. Eu sei que talvez seja o sentimento de perda, de recuperar aquilo que sobrou ainda da sua vida, que está ali, mas também o sentimento de segurança é que nós temos que dar para essas pessoas. Dizer a elas que elas precisam acreditar nos órgãos públicos, naqueles que estão procurando o melhor para elas. E que se o melhor para elas é ficar num abrigo, numa escola, num local em que elas tenham alimento, que ela possa receber, nesse momento, mais conforto, mais segurança, isso também as pessoas têm que estar atentas. Quer dizer, tudo isso faz parte daquilo que a gente está dizendo aqui. É um sentimento do que falta mesmo, um investimento real numa política de prevenção. É isso que nós não temos no país. Eu falo muito aqui da falta que faz essas políticas efetivas para o país. Como eu tenho falado muito, da falta de uma política efetiva para toda a grande área toda que nós temos das nossas fronteiras. Não temos uma política efetiva para a fronteira brasileira. Acontece o que acontece lá, nós estamos sabendo todos os dias o que acontece e fica do mesmo jeito. Não é mandar, como eu falo sempre, a Segurança Nacional passar 30 dias lá que vai resolver o caso das fronteiras. A fronteira se resolve com a política efetiva. Caso como esse de Alagoas e Pernambuco também se resolve com políticas reais, sérias de governo, sabendo a prevenção do que vai se fazer para que isso não ocorra todos os anos. O que fazer quando as famílias estão nas encostas? Encostas que deslizam, encostas perigosas. O que fazer com as famílias que colocam suas casas na beira dos rios, dos córregos, que todos os anos tem alagamento? Então, há uma prevenção que tem que ser feita e que nós não estamos vendo fazer nesse país. Inclusive, o Ministério do Planejamento, ele mesmo acusou e revelou que houve falhas do Executivo na prevenção desses acidentes que nós estamos vendo, nas inundações que nós estamos vendo agora no Nordeste. Mas eu quero dizer que, pensando nisso, eu fiz dois projetos de lei. Um o ano passado e outro esse ano. O desse ano era um projeto de lei que a ideia minha era de auxiliar no recomeço da vida de quem passa por uma tragédia dessa. Quem passa por uma tragédia dessa, como é que vai recomeçar a vida? A ideia foi que todos aqueles que tivessem casas feitos com recurso da Caixa Econômica Federal, seja no arrendamento residencial no PAR, seja no Minha Casa Minha Vida, que essas pessoas tivessem suspenso o pagamento da prestação da casa própria. Suspenso até ela conseguir recomeçar a sua vida, por um prazo necessário para ela recomeçar a sua vida. Porque não é justo que se continue pagando, naqueles casos que têm recurso da Caixa Econômica, se continue pagando, sendo atingido por inundações como essas. Essa foi uma das propostas minhas de flexibilização financeira para aqueles que precisam. E não é nada do outro mundo, não. O que eu fiz? Eu fiz foi ser análoga a uma situação já existente. Todos aqueles que perderam o emprego, os que perderam o emprego e que moram em casas da Caixa Econômica Federal, apoiadas pela Caixa Econômica Federal, financiadas por ela, seja do arrendamento residencial, seja Minha Casa Minha Vida, se perder o emprego, fica suspenso o pagamento, a pessoa vai ter que receber para poder garantir o seu tempo na sua casa, Minha Vida, sem pagar nenhuma prestação. Quer dizer, perdeu o emprego, não paga a prestação. Aqui perdeu a casa numa calamidade, também não paga a prestação. É isso o que eu pensei, para favorecer aqueles que têm casa com o auxílio da Caixa Econômica Federal. Mas a segunda proposta que eu coloquei diz o seguinte: reduz a cobrança do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas que fizerem doações ao Fundo Especial para a Calamidade Pública, que é um órgão do Sistema Nacional Nacional de Defesa Civil. Quer dizer, a pessoa física, a pessoa jurídica, que quer realmente ajudar, até o limite de 6% do seu imposto de renda, que ele ajude efetivamente colocando dinheiro no Fundo Especial de Calamidade Pública, que hoje tem pouquíssimo recurso e não tem como atender aqueles que mais precisam na hora que precisam, que não precisam depender de projeto, não precisam depender de 2, 3 meses para poder o recurso chegar no local da calamidade. E esse fundo chega imediatamente. Então, as pessoas poderiam doar o seu recurso até 6%, o limite de 6% do seu imposto de renda, doar para esse fundo. Era uma forma de nós termos o dinheiro imediato, sem precisar depender de toda a burocracia que graça nesse país. Portanto, senhor presidente, a minha palavra é justamente essa, é dizer que a gente fica triste com a desarticulação que a gente vê no país dos órgãos públicos, sejam municipais, estaduais e federal, num momento como esse. Vamos ver todos os anos a mesma coisa? Será possível que nós não podemos vir à frente, nos prevenir de situações como essa? Será possível que todos os anos nessa casa nós vamos ter que falar da solidariedade do povo brasileiro, da generosidade do povo brasileiro, dizer o quanto nós somos solidários com os nossos irmãos, e seja do norte, seja do sul, do centro-oeste, porque no centro-oeste também existe calamidades como essas, e nós vamos chorar a situação todas as vezes, chorar os nossos mortos, chorar os nossos desabrigados, sem ver uma solução efetiva nesse país? Portanto, essa desarticulação que nós vimos agora no Nordeste, que estamos vendo no Nordeste, que vimos em Santa Catarina, que vimos em São Paulo, que vimos no Rio de Janeiro, que vimos em outras regiões do país, tem que dar um basta nisso. Temos que aprender a nos prevenir daquilo que sabemos que acontece todos os anos. Não é uma catástrofe que acontece uma vez na vida. Todos os anos nós estamos vendo isso acontecer no país e é uma desarticulação, mas principalmente uma falta de gestão pública que garanta a que o povo brasileiro possa ter mais tranquilidade para vencer as intempéries da vida. E que os pobres, como disse o senador Cristóvão, sejam mais agasalhados pelo poder público. Não só depois da tragédia, mas principalmente antes, prevenindo para que isso não aconteça. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras, principalmente um libelo aqui de amor aos nordestinos que estão passando por toda essa situação, principalmente em Pernambuco e Alagoas, e dizer que todos nós, não só nos solidarizamos, como estamos fazendo aquilo que for ao nosso alcance para poder ajudar os nossos irmãos que tanto precisam e que passam o que estão passando nesse momento, com a angústia de ter perdido tudo aquilo que eles conseguiram fazer em toda uma vida. Que Deus nos ilumine e que ilumine o povo brasileiro para continuar lutando, brigando, mas com auxílio do poder público, para que possa sair das dificuldades que se encontram ao longo da vida. Muito obrigado, senhor presidente.